Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado debate soluções para evitar tragédias como a ocorrida no litoral norte de São Paulo.
Maioria da população é a favor da taxação de grandes fortunas, segundo pesquisa Data Senado.
Senadores defendem política permanente de valorização do salário mínimo.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado já discute propostas para tentar prevenir ou diminuir os danos provocados pelas excessivas chuvas.
Os projetos incluem a reserva de mais recursos no orçamento e dos royalties de petróleo para ações de prevenção e combate a desastres naturais. O repórter Bruno Lourenço tem os detalhes.
Uma das propostas estabelece como prioridade na Lei de Diretrizes Orçamentárias um percentual mínimo de recursos a serem destinados às ações de prevenção e combate a essas tragédias. Já um outro projeto da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, cria uma reserva de contingência orçamentária para atendimento de calamidades públicas. Quando apresentou o projeto em 2019, Leila disse que era importante adotar políticas de Estado com urgência para evitar a repetição de tragédias no verão.
O mais importante é essa casa dar uma resposta urgente às situações de calamidade públicas que se instalam ano a ano aqui no Brasil nesses períodos de chuva.
Para o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, o Brasil não pode mais ser pego de surpresa com esses eventos, que se tornarão cada vez mais comuns por conta das mudanças climáticas.
Já passou da hora de um país enfrentar este problema crônico, moradia mais segura para os mais pobres. Sem que ele seja resolvido, as tragédias anunciadas irão se repetir anualmente.
Os senadores já enviaram à Câmara dos Deputados o projeto de lei que reserva uma parcela dos royalties do petróleo transferidos a estados e municípios para ações de prevenção e atendimento da população das áreas atingidas.
Ao citar a tragédia de Petrópolis no ano passado, o senador do Rio de Janeiro, Carlos Portinho, defendeu o fim das construções em áreas de risco e um aluguel social com valor condizente em cada cidade.
Um relatório de 2022 revelou a falta de prevenção, de treinamentos para momentos de crise e de estrutura para atendimento após os desastres naturais. Repórter Érica Christian.
Neste ano, mais de 50 pessoas morreram no litoral norte de São Paulo em decorrência das fortes chuvas. Em fevereiro do ano passado, foram 233 em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ao lamentar mais uma tragédia, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, citou que as conclusões da Comissão Temporária de Petrópolis continuam atuais, como a falta de prevenção e a ocupação de áreas de risco. No relatório, Carlos Portinho apontou a inexistência de centros de monitoramento e de treinamento para os moradores das áreas de risco.
E é preciso muito investimento em contenção, muita mobilização social, inclusive no que toca às sirenes, às rotas de fuga, aos procedimentos que devem ser treinados, o monitoramento, investimento em radares mais modernos.
Carlos Portinho ressaltou ainda a leniência das prefeituras com as construções de habitações em áreas de risco e cobrou do governo federal investimentos em habitação popular.
É preciso que tenha um rigor maior na preservação do meio ambiente, nas áreas de encosta, áreas de vegetação nativa, áreas que estão sujeitas a esses deslizamentos, como houve aqui na tragédia de Petrópolis, e que possa ser investido em habitação social.
A Comissão Temporária de Petrópolis também defendeu um aluguel social com valores condizentes com a realidade de cada cidade.
Senadores da bancada paulista no Senado Federal e o presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, lamentaram a tragédia ocorrida no litoral norte de São Paulo. Na madrugada do último domingo, dia 19 de fevereiro, um temporal registrou 624 milímetros de chuva, o maior acumulado de chuva que já se tem registro no país, e deixou um rastro de destruição. 49 mortes já foram confirmadas e 25 pessoas continuam desaparecidas. Além disso, mais de 1.500 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas na região.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, prestou solidariedade aos familiares das vítimas e aos moradores atingidos. Ele pediu mobilização rápida para prestar socorro no menor espaço de tempo possível. Já a senadora Mara Gabrilli, do PSD paulista, classificou a situação como desoladora e disse que a bancada de São Paulo no Congresso Nacional trabalha para liberar recursos de forma emergencial para as localidades atingidas. O senador Jordano, do MDB de São Paulo, esteve na região e fez contato com o governo federal em busca de viabilizar a reconstrução e a reparação dos danos causados nos municípios, especialmente em São Sebastião, que foi o mais atingido pelas chuvas.
O senador astronauta Marcos Pontes, do PL paulista, lamentou a tragédia e diz que também vai apresentar um projeto de lei para apoiar atividades de prevenção, preparação, emergência e recuperação dos danos causados por desastres naturais no Brasil.
Precisa das leis adequadas e isso, né, a gente vai colocar também através de projetos de lei, né, ou um projeto de lei que englobe tudo isso dentro do Senado.
Na esteira de debates sobre a reforma tributária, um tema sempre vem à tona: a taxação de grandes fortunas. O senador Plínio Valério quer regulamentar a previsão constitucional de taxar de forma mais justa e proporcional essa parte da população.
A taxação tem o apoio da maioria da sociedade brasileira, como revela a mais recente pesquisa do Data Senado. A reportagem é de Janaína Araújo.
Pesquisa do Instituto Data Senado, divulgada este mês para indicar prioridades da atuação parlamentar, revela que 62% dos brasileiros concordam com a criação de impostos sobre grandes fortunas. No Senado, há projetos para que essa medida se torne realidade, como a proposta apresentada pelo senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, para que paguem entre 0,5% e 1% de imposto os cidadãos com patrimônio líquido superior a 12 mil vezes o limite mensal de isenção do imposto de renda, que atualmente é de R$ 1.903,98, e geraria taxação de fortunas com valor superior a cerca de R$ 22 milhões e 800 mil reais. Mas o senador afirma que a proposta encontra resistências.
A gente fala nesse tabu que é taxar grandes fortunas aqui no Brasil. É muita conversa, muita gente conta, a imprensa pouco fala. Esse papo de que o capital vai sair, o capital vai se evadir, isso é conversa fiada. O nosso projeto envolve também os bens imóveis. Como é que você vai transferir imóveis? Chegou a hora dos ricos retribuírem. Ninguém enriquece sem a estrutura de Estado.
Outro defensor do tema, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, chama atenção para os mais de 100 bilhões de reais por ano que poderiam ser arrecadados com a taxação e destinados à saúde, educação e outros setores.
O salário mínimo deve subir para R$ 1.320 a partir de maio. Mas parte dos senadores defende uma política de valorização permanente.
O Senado tem quatro propostas diferentes sobre o tema em discussão. A repórter Marcela Cunha tem mais informações.
A partir de 1º de maio, Dia do Trabalhador, o salário mínimo deverá ser reajustado para R$ 1.320. Mas parte dos senadores defende a retomada da política de valorização permanente do piso salarial. Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto que prevê um reajuste anual, considerando a inflação e o dobro da variação do PIB. Para ele, a correção feita todo ano é fundamental para a população mais vulnerável.
O salário mínimo é instrumento de distribuição de renda e justiça social. Os mais vulneráveis querem de volta a política de valorização do salário mínimo.
Já o senador Irajá, do PSD do Tocantins, defende que, além da inflação, haja um reajuste de pelo menos 6% ao ano, ou a variação do PIB de 2 anos antes.
Hoje, se a gente fizer a conta do INPC, que mede a inflação, mais os 6%, daria um reajuste na casa de 10% todos os anos, sempre no primeiro dia do ano, em janeiro.
O Senado analisa ainda o projeto do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Ele prevê um meio termo com duração de 4 anos e correção equivalente à taxa de crescimento do PIB per capita de 2 anos antes. Há ainda uma proposta apresentada pela bancada do PT que garante um aumento real de pelo menos 1% todos os anos, mesmo que o país não tenha melhora na economia.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.